Um Pulo em Paris.
Sexta-feira, dia de dar um pulo em Paris para conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Tudo bem, Adriana Moisés?
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando, ouvintes da CBN.
Boa tarde.
Tudo bem por aqui?
Bom, a Adri hoje vai nos trazer um escândalo recente que acontece em terras francesas, a partir de um livro escrito por um jornalista que revelou maus tratos de idosos internados em uma casa de repouso de alto padrão. Conta mais, Adri.
Olha, Tatiana, essas denúncias são muito graves. O jornalista francês Victor Castanet fez uma investigação que durou 3 anos em uma casa de repouso que é mantida pelo grupo francês Orpea, que é o líder mundial desse setor de lares para idosos de alto padrão. Esse jornalista recolheu mais de 250 depoimentos de cuidadores, de ex-funcionários e de familiares de idosos que foram vítimas de maus tratos, como racionamento de produtos de saúde, de higiene e alimentos. Essa investigação aconteceu, como eu disse, numa casa de repouso aqui da região parisiense, onde o quarto mais barato, para vocês terem uma ideia, custa 6.500 euros por mês.
Minha nossa.
Cerca de 40 mil reais. Mas, dependendo dos serviços que a família contrata, a conta pode subir até 73 mil reais por mês, Tatiana.
Os familiares não percebiam nada?
Olha, Fernando, alguns notaram o emagrecimento do idoso e ficaram desconfiados. Para o jornalista, ex-cuidadores que contaram o cotidiano de trabalho nesse estabelecimento, eles relataram que por falta de tempo, falta de pessoal, eles às vezes tinham ordem para misturar comida salgada com sobremesa, por exemplo, sob o pretexto que muitos idosos com demência ou com mal de Alzheimer sequer se davam conta do que estavam comendo, o que é um desprezo, no mínimo, pela condição da pessoa. Os funcionários também reclamaram desse racionamento de fraldas, no máximo 3 ao dia. Os funcionários não podiam utilizar mais do que 3 fraldas, então a pessoa passava, às vezes, muitas horas sem ser trocada. Faltavam curativos para tratar de feridas. Muitos idosos acamados necessitam de curativos diariamente. Tudo era racionado. A gente tem depoimentos, é um livro longo, hein? São 250 testemunhos. Uau. Se o idoso pedisse um biscoito a mais no café da manhã, era recusado. Como as denúncias são muito graves, eu estou tomando a liberdade de compartilhá-las com vocês, porque a gente vai continuar conversando. Esse caso já evoluiu bastante e daqui a pouco eu vou apresentar quais foram as alegações do grupo, Tatiana.
Tá, antes disso eu queria entender o seguinte, esse escândalo veio à tona a partir desse livro. Ninguém denunciou isso antes?
Olha, agora que ele veio à tona, com a publicação do livro, se descobriu que a justiça, aqui um tribunal aqui da região parisiense, recebeu pelo menos uma queixa por homicídio involuntário após a morte de um idoso nesse estabelecimento em 2020. E também familiares de uma escritora que faleceu no mesmo local em 2018, depois de passar menos de 2 meses ali no estabelecimento, os familiares abriram um processo por negligência porque ela faleceu aos 89 anos de infecção generalizada, mas que foi contraída por causa de uma ferida, uma escara, aquele tipo de ferida que muitos idosos acamados têm e que foi considerada por peritos mal cuidada. O jornalista, autor desse livro, ele tem feito questão de dizer que os funcionários são vítimas colaterais nesse caso. Não é que eles não davam, que eles não queriam dar a assistência necessária ao idoso. O jornalista relata no livro, por exemplo, que o sistema de informática do estabelecimento de gestão do negócio impedia que eles solicitassem, por exemplo, a retirada do estoque de mais fraldas, que o diretor local do estabelecimento, né, visse, bom, está faltando um determinado produto, eu vou pedir, fazer um pedido a mais e tal. Tudo era pré-determinado pela direção geral e é isso que ele acusa, que um grupo privado, num setor desses tão delicado como o cuidado de idosos, exercesse uma gestão totalmente voltada para o lucro, para a realização de lucro e distribuição de dividendos para os acionistas, virou um tipo de negócio nesse caso, né? Essas residências de alto luxo para idosos, Tatiana.
Nossa, Adri, gente, repete para a gente qual é o nome desse grupo e a reação desse grupo diante dessas denúncias.
Esse grupo se chama Orpea, ele é o líder mundial de casas de repouso de alto padrão. Ele se instalou no Brasil nos últimos anos, já tem 20 estabelecimentos em algumas capitais brasileiras. O grupo, a direção geral, é um grupo francês, a direção geral aqui na França negou formalmente todas essas acusações de suposto racionamento, de fraudes, de alimentos. Eles publicaram um comunicado dizendo que são alegações falsas, ultrajantes, que visaram prejudicar a imagem da empresa no mercado. Eles consideraram o livro sensacionalista e contrataram advogados para tomar as medidas jurídicas aí necessárias para se defender dessas acusações do livro e falaram que era aquele comentário que poderia ser dispensável, que era coisa de ex-funcionário que deixou a empresa e quis se vingar porque não recebeu o tratamento que esperava. Agora, diante da quantidade de familiares, aqui na França acontece uma coisa muito curiosa. As pessoas, às vezes, são muito reservadas, mas desde que alguém tenha coragem de romper o silêncio, aí vem aquela enxurrada de denúncia. E esse escândalo começou há cerca de uma semana, e desde então o número de familiares e de pessoas e que têm apresentado evidências de que familiares sofrem maus tratos, tanto nessa casa de repouso como em outras, hein, no país, aumentou muito expressivamente, Fernando.
Nossa, estou muito impressionada com essa história. Quem é que é o responsável por fiscalizar esse setor que é tão delicado, né, Adri?
Olha, são três instâncias, mas ficou claro que uma delas é o Ministério da Saúde e que as agências regionais de saúde, que deveriam vistoriar essas casas de repouso com uma certa frequência, não têm funcionários suficientes para fazer isso. Para vocês terem uma ideia, entre 2017 e 2019, antes da pandemia, os registros nacionais apontam que o Ministério da Saúde efetuou de 3 a 50 controles em casas de repouso, isso dependendo da região. O número de estabelecimentos total no país é de 7.500 casas de repouso, quer dizer, 3 vistorias, 50 vistorias num universo tão grande é absolutamente irrisório, né? O Ministério da Saúde foi o primeiro a reagir, determinou uma inspeção nessa agência, então, aqui da região parisiense, para verificar quando foi a última vez que esteve nesse estabelecimento, o que os inspetores viram no local. O governo francês abriu duas investigações administrativas, uma delas foi inclusive solicitada ao Tribunal de Contas para checar a situação financeira desse grupo, porque A rede Orpea faz parte de 24% de residências para sêniores do setor privado aqui na França, com fins lucrativos, e distribuiu, em 2020, 58 milhões de euros de dividendos aos acionistas. Então, agora o governo francês quer saber como é que é o modelo de gestão dessa empresa, como esse grupo, ele gerencia, administra as finanças aqui, se não é justamente às custas de um controle muito rígido e inadequado dos suprimentos que teria obrigação de oferecer nos lares para idosos, Tatiana.
Adri, agora aí na França é um hábito colocar, as famílias colocarem idosos em casas de repouso como essas?
Olha, Fernando, atualmente a tendência é de que as pessoas não tenham dinheiro para conseguir colocar os seus idosos nas casas de repouso. Eu vou explicar por quê. Como eu disse, a França tem 7.500 dos lares para idosos, a maioria, 3/4 deles, 75%, são públicos, são estabelecimentos públicos do Estado. Existem 600 mil vagas nesses estabelecimentos, mas eles não dão conta atualmente de atender ao envelhecimento da população e à demanda por leitos. Então, hoje, muitas famílias já cuidam de seus pacientes com Alzheimer, com várias demências, mesmo os que se tornam muito dependentes em casa, com a ajuda de alguns serviços que são oferecidos pelos municípios. Por exemplo, aqui as prefeituras entregam refeições, não que seja de graça, mas existe o serviço. Você pode pedir assistência social da sua prefeitura, se tem um idoso dependente em casa, então que as refeições sejam servidas no domicílio. Existem subsídios municipais que são concedidos aos cuidadores que vêm ajudar essa família. Hoje existe uma grande discussão para que, inclusive, tenha cuidador, para que a pessoa, o familiar que cuida desse idoso dependente, ele possa, ao menos, sair, respirar, ter um pouquinho de vida própria. Então, existem uma série de medidas e é um assunto que é muito discutido na sociedade. Normalmente, quando o idoso aqui vai para a casa de repouso, é quando ele já está numa idade bem avançada. Dessas 600 mil vagas aí que existem, 360 mil, segundo dados oficiais, são de pessoas com mais de 85 anos. Às vezes não há alternativa, o idoso é uma pessoa isolada, então ele vai para a casa de repouso. Ou então a família dos filhos trabalham, não tem aqui, vocês sabem, as condições de moradia são muito mais difíceis do que no Brasil, apartamentos pequenos, não se tem aquela assistência doméstica que no Brasil se pode ter. Então, existem várias coisas que impedem realmente, muitas vezes, uma família de manter o idoso em casa. Mas isso está mudando e existe um movimento de médicos, inclusive, que acha que o lugar de uma pessoa idosa não é mais a casa de repouso, como foi a onda que criou esses estabelecimentos aqui no pós-guerra, depois dos anos 60. Hoje, vários médicos já acham que é uma questão ética, né? O Estado ajudar as famílias a manter os seus idosos em casa, fornecendo infraestrutura em casa para que ele não tenha que ir para uma casa de repouso, Fernando.
Muito bem, Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, conosco toda sexta-feira aqui no Estúdio CBN, nosso Pulo em Paris. Obrigada, Adri, até a semana que vem.
Obrigada, um bom fim de semana para vocês.